Audiodescrição: Projeto Guardiões da Semente, Livro 2, As Cartas de Siriri. Página 1. A capa mostra duas mãos segurando um livro com o título As Cartas de Siriri, com o rostinho do macaco Siriri em um recorte em forma de coração e paisagem natural ao fundo. Ministério da Cultura e CBMM apresentam As Cartas de Siriri, por Ione Guimarães. Ilustrações de Luciano Rodrigues. Distribuição gratuita, venda proibida. Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Patrocínio, CBMM, Grupo Gran Milho e Zema. Apoio, Acuan Armazéns Gerais. Promoção, Guardiões da Semente. Realização, Ministério da Cultura, Governo Federal, do lado do povo brasileiro. Dedico esta obra aos meus netos Edu, Nina e Gugu, os futuros Guardiões da Semente. Página 2. Antônia aparece vestida para o inverno, entre folhas secas, enquanto ao lado surge a lembrança carinhosa do macaco Siriri em meio à vegetação. Era um dia de inverno. Antônia vestia seu agasalho quando se lembrou do abraço apertado de seu melhor amigo, o macaco Siriri. Era um abraço cheio de saudade, que lembrava sua infância e os ensinamentos que o sábio macaco havia repassado a ela antes de morrer. Página 3. A página mostra um cenário de mata ao fundo, com árvores e muitas folhas coloridas, preparando o retorno de Antônia às suas origens. Foi por causa do macaco Siriri que Antônia havia se tornado uma guardiã da semente. De volta às suas origens, na fazenda, ela cumpria à risca o que prometeu ao amigo, e naquele dia voltaria novamente à mata para ver de perto como tudo estava. Página 4. Antônia aparece agasalhada e com mochila nas costas, caminhando ao amanhecer entre árvores e folhas secas, em direção à mata. O sol ainda não havia nascido. Antônia tremia o queixo de frio quando começou a caminhar e a recordar os ensinamentos do seu amigo das matas, o macaco Siriri. Ao chegar ao local onde costumava encontrar Siriri, Antônia parou por alguns instantes e se lembrou da recomendação que ele havia feito quando ela entrou pela primeira vez na grande floresta. Fique em silêncio, menina Antônia. Aqui é a morada de muitos animais. Novamente foi isso que ela fez. Fechou os olhos por alguns instantes, rezou e pediu licença para todos os seres vivos que ali moravam. Em poucos instantes, sentiu alguém se aproximando. Página 5. Um grande tamanduá bandeira aparece na mata diante de Antônia, cercado por plantas e folhagens coloridas. Bom dia, Antônia! A voz suave, mas claramente de um grande animal, não a assustou. Sem medo, como havia aprendido, Antônia abriu os olhos e viu um tamanduá bandeira muito, muito grande. Sei que você não tem medo, por isso vou logo me apresentar. Sou o Tito, morador desta grande floresta verde. Bom dia, disse ela. Mas como você me conhece? O macaco Siriri me contou sobre você. Siriri? Perguntou ela, levantando-se do galho onde estava sentada. Sim, o macaco Siriri também era meu amigo. Página 6. Antônia aparece em destaque, com roupa de inverno e expressão curiosa, cercada por plantas coloridas da mata. Naquele momento, nem parecia que Antônia já era uma mulher. O olhar de curiosidade era daquela menina do campo. Então, o tamanduá começou a contar. Antônia, lembra quando você estava longe, quando se mudou para a cidade ainda na infância? Sabe, Siriri sentiu muita saudade, mas compreendia que sua ausência era necessária. Em muitas tardes, ele ia até minha toca para conversarmos. E o que ele falava? Perguntou Antônia, como se não pudesse mais esperar para ouvir a resposta. Página 7. Antônia conversa com Tito, o tamanduá bandeira, em uma clareira iluminada, rodeada por folhas e vegetação. Ele sempre dizia que gostaria de ensinar mais sobre as matas, para que você pudesse ajudar a protegê-las e cuidar de todos que vivem aqui. Mas como você estava longe? Sim, como eu estava longe, ele não podia falar comigo. Exato! Ele sabia que era o mais velho da floresta e podia nos deixar em pouco tempo. Por isso, resolveu escrever algumas cartas e me pediu para que eu as entregasse a você no momento certo. Página 8. Tito, o tamanduá bandeira, aparece em meio à vegetação enquanto explica a Antônia sobre as cartas guardadas por Siriri. Cartas? Onde estão? Do que falam? Por que ele não me entregou quando nos despedimos? Antônia não parava de fazer perguntas, até que foi surpreendida por um olhar carinhoso de Tito. Calma, Antônia. Essas cartas são suas e estão muito bem guardadas em uma caixa de madeira. Uma caixa com muita história. Quando uma das mais belas árvores da floresta caiu, Siriri aproveitou a madeira nobre para fazer esta caixa especial. Ele sabia que você iria precisar de conselhos e, com sua sabedoria, tinha certeza de que poderia te ajudar. A conversa terminou com o tamanduá desistindo de tentar responder tantas perguntas e marcando dia e hora para entregar as cartas de Siriri. Página 9. Antônia aparece animada na mata, com os braços erguidos ao lado de Tito, cercada por folhas e pequenos animais. Antônia voltou para casa. Foram os dias mais longos de sua vida, até que chegou a hora de ler as cartas de seu amigo, o macaco Siriri. É hoje! Gritou ao se levantar cedo e seguir para a mata, sua segunda casa. No caminho, como de costume, falou com as árvores e com pequenos animais e pensava se naquelas cartas haveria respostas para tantas perguntas. Queria saber o que mais poderia fazer para salvar as matas, os animais e o universo. Página 10. Antônia caminha pela mata com mochila nas costas, acompanhada por pequenos animais e pássaros, em direção ao encontro com Tito. Na hora marcada, ali estava o grande amigo do macaco Siriri. Com seu olhar calmo e a caixa na mão, esperava pacientemente por Antônia. Teremos que ser breves. O frio está para chegar e o vento está muito forte. Você precisa voltar para casa, disse Tito. Concordando, Antônia e seu novo amigo encostaram-se em uma árvore e Tito emendou. Todas as cartas são para te ajudar. Elas trazem ensinamentos valiosos. Você deve repassar tudo o que aprendeu aos guardiões da semente. Leia com calma e, se precisar, é só me chamar. Estarei pronto para colaborar. Página 11. Tito aparece ao lado de uma caixa de madeira, em meio à mata, onde estavam guardadas as cartas deixadas por Siriri. Naquele momento, já com a caixa em mãos, Antônia entendeu que Siriri sabia que, no meio do caminho, ela teria dúvidas e dificuldades para cumprir seu trabalho como guardiã. Mesmo seguindo seus conselhos, precisava de algo mais. Era tanta emoção que Antônia decidiu enfrentar o frio e ler a primeira carta ali mesmo. Página 12. Duas mãos seguram a primeira carta de Siriri, escrita à mão, diante de um fundo azul cercado por folhas e plantas da mata. Querida amiga, lembre-se sempre, a natureza nunca morre, se transforma. Uma árvore, quando termina seu tempo de vida, se transforma em adubo e alimento para outros seres pequenos que habitam as florestas. Isso se chama biodiversidade do solo, e tudo isso é necessário para manter a nossa grande floresta viva. Jamais se entristeça ao ver pessoas que não preservam. Elas ainda vão despertar, de seu grande amigo, Siriri. Página 13. Antônia segura a carta e reflete em meio à paisagem, enquanto as árvores ao fundo reforçam a passagem das estações e do tempo. Antônia dobrou a carta e ficou por mais alguns minutos ali, pensativa. Naquele momento, o mundo passava por muitas mudanças climáticas. Chovia no inverno, fazia frio no verão. As estações não eram como antes. Será que era sobre isso que ele estava querendo falar? Pensou. Antônia já iria ler a segunda carta quando Tito foi fechando suavemente a caixa. Calma, Antônia. Siriri disse que você deveria ler uma carta a cada estação do ano e acho que você deveria seguir a recomendação dele. Página 14. Tito, o tamanduá bandeira, guarda a caixa de madeira entre a vegetação enquanto Antônia reflete sobre a primeira carta de Siriri. Antônia concordou e, no caminho para casa, foi tentando dar mais sentido àquela carta. Era inverno. As sementes, pensou, dormem para despertar na primavera e nascer no verão. Algo tão encantador como a canção de ninar que sua mãe cantava quando ela era pequena e que, naquele momento, ganhou sentido especial. Página 15. Folhas coloridas são levadas pelo vento, criando uma cena suave e poética que acompanha a lembrança de uma canção de ninar. Dorme, filhinha, descansa. Eu te aqueço, criança! Dorme, filhinha, esperança. Amanhã é o novo que dança. Dorme, filhinha, em paz. Hoje é dia que jaz. Dorme, filhinha, e faz. Um mundo melhor se é capaz. Bons sonhos, boa vida, boa nova. E partida. Página 16. Corações vermelhos e rosas aparecem sobre um fundo suave de floresta, representando lembranças, afeto e emoção. As lágrimas caíram. Antônia se lembrou de quando era criança. Durante o inverno, ela e os irmãos ficavam mais quietos e costumavam ouvir à noite as histórias dos avós sobre a vida no campo. Página 17. Antônia e seus irmãos aparecem reunidos ao redor dos avós, em um ambiente acolhedor, ouvindo histórias de família. Concluiu que era preciso o inverno para que todos pudessem se despertar no verão como flores. Página 18. Antônia aparece ao lado de três guardiões da semente, conversando em meio à mata sobre as estações e os ensinamentos da natureza. No outro dia, Antônia foi se encontrar com os guardiões das sementes para contar sobre tudo o que havia acontecido e também sobre suas reflexões. Foi uma festa. Siriri sempre vai encontrar uma forma de nos ensinar sobre a natureza, disse um deles. O outro continuou. Cada estação tem sua beleza. Vejam só o inverno. As árvores com poucas folhas que foram levadas pelo vento do outono permitem que o sol possa bater suavemente nelas e fazem com que o ciclo da vida aconteça. Os ipês cobrindo a paisagem com flores de todas as cores. É isso, e os ipês! Interrompeu Antônia. Página 19. Um ipê florido ocupa a paisagem coberto de flores amarelas e rodeado por pássaros coloridos. As árvores parecem mortas e, em seguida, explodem em flores. Assim, servem de alimento para os pássaros, para o beija-flor. É isso. Tudo se transforma. Página 20. A imagem mostra uma semente brotando dentro da terra, revelando em corte o solo e a raiz começando a crescer. Nesse momento, Antônia percebeu de forma clara a mensagem de Siriri. Como ele sempre dizia, alguns animais dormem à noite, outros de dia. As sementes dormem no inverno e nascem na primavera. Tudo se renova. Mais tranquila, Antônia seguiu com os guardiões para mais uma coleta de sementes e no caminho fizeram questão de passar pela toca do tamanduá. Página 21. O tamanduá aparece em destaque, segurando um pouco de terra com a pata, enquanto fala sobre o valor da natureza. O amigo de Siriri os recebeu com muita alegria e pediu para que todos ouvissem com atenção uma pequena história. Abaixou a pata, pegou-lhe um pouco de terra entre as garras e começou. Aqui está o bem mais precioso para todos nós, a terra. Dela vem o alimento, a água, o oxigênio para nos manter vivos, a beleza que encanta os olhos através das árvores, das flores, dos perfumes e das ervas, que também nos trazem remédios para as nossas doenças. Tudo, tudo vem da Mãe Terra. Respeitem sempre esse bem maior. Página 22. Tito aparece em destaque na mata, enquanto ao fundo, os guardiões caminham em direção à próxima etapa da jornada. Antônia e os guardiões ouviram a linda mensagem de Tito em um profundo silêncio. Agradeceram e se despediram com o compromisso de voltar na próxima estação para lerem juntos a segunda carta de Siriri, a Carta da Primavera. Página 23. Sobre a autora. Ione Guimarães Costa é educadora e defensora da medicina natural. Graduada em homeopatia pela Universidade de Viçosa, em Minas Gerais, foi professora de homeopatia clássica por 5 anos. Sua paixão pelas plantas medicinais a levou a participar do curso de estudos avançados em plantas medicinais, ministrado anualmente em Araxá, Minas Gerais, por médicos da UNAESP, ao longo de 11 anos. Além disso, compartilhou sua expertise como professora de massoterapia durante 8 anos no SENAC Minas Gerais. Seu comprometimento com a medicina natural a levou a concluir o curso técnico de medicina natural no Instituto Mineiro de Medicina Integral, o INMI, em Caeté, Minas Gerais. Paralelamente, atua como pecuarista e é a idealizadora do projeto Guardiões das Sementes. Página 24. O projeto Guardiões da Semente busca resgatar os saberes e as culturas milenares para compartilhar com as gerações atuais e contribuir com a formação e com a consciência ambiental da sociedade. Compreender a natureza em sua amplitude é imprescindível para se ter uma visão de mundo mais ampla, capaz de visualizar as conexões dos sistemas e de toda a natureza em funcionamento. Assim, o projeto preserva os saberes e as sementes, passando adiante conhecimentos e histórias sobre a fauna dos campos e das matas de Minas Gerais. O projeto conta com a tutoria de Ione Guimarães e possui um espaço para atividades de campo, onde é possível caminhar, conhecer a vegetação, sua origem e sua finalidade.
Gente que brilha, sementes de vida, proteção dos amigos, das matas dos bichos, no meio da trilha, encontram saída, enfrenta os perigos, nossa voz e ouvidos. Tem alguém nesta terra que vibra e preserva, é gente que guardiões da semente. Tem alguém nesta terra que vibra e preserva, é gente que a terra sente, guardiões da semente. Nas matas dos bichos, no meio da trilha, encontram saída, enfrenta os perigos, nossa voz e ouvidos. Tem alguém nesta terra que vibra e preserva, é gente que a terra sente, guardiões da semente. Guardiões da semente.